Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Com a chegada da primavera chegam também as alergias. É sobre este tema que falamos esta semana com o Rui Pedro Leitão. Olá, Rui Pedro. Alergias é um tema vasto.
Olá, Mónica. Alergias, portanto, é um conceito muito abrangente para um fenómeno que, na realidade, o que estamos a falar é uma exposição a uma substância que nós vamos agora chamar de alergénio, que é uma substância normalmente inofensiva, estranha ao corpo humano e que depois provoca uma resposta. No abstrato, pode ser alérgica a quase tudo o que se possa imaginar. No entanto, depois a resposta que é desencadeada pela alergia é comum, independentemente da substância que estejamos a falar. Estamos a falar de coisas tão simples como caspa, proteínas animais, por exemplo, presentes no pelo, pó, as alergias a medicamentos, que muitos de nós conhecemos e que nos questionam quando vamos a uma consulta com o nosso médico. Há alimentos que desencadeiam, por vezes, também reações muito graves, que comumente as pessoas estão mais ocorrentes das mesmas. Pólen, ácaros, picadas de insetos. A alergia ao látex, também uma muito, muito conhecida, mas pode ser a outras coisas, como a poluição no geral, fungos, perfumes, detergentes, agentes desse género. O que está aqui subjacente é uma reação de defesa do organismo contra uma substância que invade o nosso corpo. Esta reação é desejável, ou seja, nós, o sistema imunitário, deve reconhecer estas substâncias e tentar neutralizá-las, mas, por vezes, identifica como nocivas ou ameaçadoras substâncias que, na realidade, não envolvem nenhuma ameaça para a nossa saúde. E então, depois desencadeia-se uma resposta que não é, digamos, normal. E aqui, por exemplo, nesta altura do ano, muito comum as reações alérgicas aos pólenes da planta em circulação no ar.
E ao contrário do que se pode pensar, não nascemos necessariamente com alergias.
Sim, ou seja, nós não nascemos necessariamente com alergias, ainda assim uma história familiar pode predispor ou poderá significar que se tenha uma maior propensão para alergias. Pode existir alguma predisposição genética em que a pessoa depois, conjuntamente com alguns fatores ambientais, a pessoa torna-se alérgica a determinadas substâncias, produzindo inicialmente uma resposta de, que nós chamamos de hipersensibilidade e que depois então evolui para uma alergia. Mas a verdade é que uma miríade de fatores contribuem para isto, desde os lugares onde vivemos, trabalhamos, o ar que respiramos, a comida que comemos e o momento em que somos expostos a estes alergénios. Portanto, o contributo do meio ambiente é muito, muito importante no desencadear da reação alérgica.
Vamos falar, sobretudo, sobre alergias da primavera. São aquelas alergias que as pessoas que as sofrem muito mais nesta altura do ano. É alergia ao pólen? Há locais onde podemos ser mais afetados?
Sim, ou seja, o que acontece nesta altura é esta mudança de estação do tempo frio, em que praticamente não há vegetação, com temperaturas muito baixas, depois inicia-se a primavera e inicia-se a polinização das plantas, ou seja, nós assistimos a um crescendo da circulação dos pólenes no ar, e assim as pessoas que já têm alguma suscetibilidade então começam neste momento a desenvolver sintomas. A verdade é que também ao longo do verão e do outono nós vamos assistir, dependendo do ciclo das diferentes plantas, e portanto acaba pois por influenciar em função daquilo que a pessoa é sensível, o aparecimento deste tipo de reações. Nós sabemos também que determinados locais, por vezes o ambiente urbano, em função de algumas características, poderá predispor a uma maior acumulação de pólen, ainda que eles não sejam tão produzidos cá, e claro, depois um conjunto de atividades que pode acabar em que a pessoa se as fizer, por exemplo, cortar a relva, estar exposto numa zona em que exista um aglomerado vegetal a qual a pessoa é alérgica, pode praticar desporto no meio do campo, poderá acabar, pois, por aumentar a exposição da pessoa ao alergénio e então agravar o quadro dela, o quadro sintomático.
Com várias doenças associadas a estas alergias.
Sim, as pessoas, assim, os sintomas que surgem normalmente estão relacionados com a nossa parte do corpo que é exposta ao alergénio. Portanto, estamos a falar, a pessoa inala e as vias respiratórias superiores e inferiores são expostas, podemos ter um agravamento de asma, surgimento daquela pieira, aquele sibilar, alguma dificuldade respiratória, no nariz aquela rinite com comichão, corrimento nasal e os espirros, por exemplo, nos olhos aquela lacrimejar com o olho vermelho, uma conjuntivite alérgica pode desaparecer. Na pele, como, mais como a comichão que surge com aquelas reações urticárias exuberantes, com alguma vermelhidão, e portanto acaba pois, por influenciar todo este quadro. Naquilo que as pessoas conhecem das doenças da alergia, provavelmente relacionado com estas alergias, digamos, respiratórias, estamos a falar de coisas como rinite alérgica, asma, conjuntivite, o que acaba por... pelas pessoas conhecerem, acabam por ser doenças crónicas que dependem sempre da exposição ao alergénio, enquanto houver exposição a este tipo de sintomas.
Há uma dúvida muito frequente, como é que podemos distinguir uma constipação de uma alergia?
Pronto, é assim, nesta altura, por vezes existe esta altura do ano, ou no final ali da época do inverno, quando começam também a surgir as temperaturas, poderá haver aqui uma sobreposição da sazonalidade das infecções respiratórias com o início desta época de alergias. Nós temos muitos sintomas que são comuns, como os que eu já referi, de corrimento nasal, dor de cabeça, tosse, espirros, mas depois o que os diferencia é a duração deste tipo de sintomas, infecções respiratórias ligeiras, por norma, se é só ao fim de uns dias, enquanto, por exemplo, na alergia, enquanto houver exposição e não fizermos nada, vamos continuar a ter sintomas. Por outro lado, as infecções respiratórias, por norma, têm também outros sintomas associados, nomeadamente febre, desconforto, por vezes dificuldade respiratória, que na alergia já surge numa fase mais tardia, e portanto, permite-nos distinguir, de alguma forma, as duas doenças. Também as pessoas que já têm o diagnóstico prévio de alergia acabam por conhecer a sua própria doença e conseguem rapidamente identificar os fatores que a desencadeiam e, em função da época do ano, identificar se estão perante uma infecção respiratória ou uma alergia.
Conselhos para prevenir e para tratar?
Portanto, para prevenir... As pessoas que normalmente estão mais suscetíveis, não tanto só à alergia, mas também, por exemplo, no caso dos fenómenos meteorológicos que vão surgindo, por vezes com os incêndios diminui a qualidade do ar, ou nas tempestades, como por exemplo as poeiras do Sahara, aí os grupos mais suscetíveis são aqueles que possam ter doenças crónicas respiratórias ou cardiovasculares, as crianças e os idosos. Nas alergias, habitualmente, existe uma história prévia que as pessoas conseguem identificar. As medidas mais comuns para prevenir é evitar a exposição, e aqui é recomendado, e as pessoas também depois acabam por consultar as publicações de qualidade do ar, seja da Agência Portuguesa do Ambiente, seja o Boletim Polínico, em que tem umas estações meteorológicas no boletim que vão dizendo a qualidade do ar daquela zona e o índice dos alergénios, ou algumas aplicações, como por exemplo a Qualar, que foi recentemente divulgada no comunicado da DGS, acabam por ser aplicações ou ferramentas que permitem às pessoas programar as suas atividades, programar as suas férias, por exemplo, para evitar a exposição ao pólen. Por outro lado, por exemplo, pegando nas férias, agora que começa o planeamento das férias da primavera e do verão, evitar locais com elevadas contagens polínicas, portanto, preferir sítios com, por exemplo, neve, praia, em que acaba por haver uma menor exposição, evitar passeios no campo em dias em que existe muito vento, e em casos mais graves, em que a pessoa requer realmente evitar a exposição, o deslocar-se para zonas marítimas na altura de maior pico de alergénios é uma boa recomendação. Do ponto de vista individual, ou seja, cada um pode fazer naquilo no seu dia-a-dia, programar as suas atividades para evitar aquele período da manhã em que existe maior emissão de pólen e depois o final da tarde em que pode existir também alguma acumulação, e é dentro desses períodos de evitar passeios no jardim, cortar a relva ou atividades de campismo ou desporto na rua. Dentro de casa, evitar, ou seja, fechar as janelas nestes períodos e ventilar fora destes períodos, de forma a diminuir a exposição. Se necessário, medidas como lavagens nasais, lavar o cabelo antes de deitar para evitar que aqueles pólenes possam estar acumulados no cabelo, nós ao deitarmos junto à almofada, aumentar a exposição durante a noite. Para quem realmente tiver formas mais graves ou que possa fazê-lo, a utilização de filtros purificadores do ar com a devida manutenção nos seus espaços onde vão pernoitar poderá ser útil. E também, por exemplo, uma medida também relativamente simples, em vez de, nos momentos de maior contagem polínica, ao invés de secar a roupa no exterior, fazê-lo na máquina de secar para evitar a acumulação de pólen na roupa.
Se a prevenção não for suficiente, medidas de tratamento?
Portanto, se a prevenção não for suficiente, no caso de surgirem sintomas que já não são conhecidos previamente, o primeiro passo é consultar o seu médico. O diagnóstico, por norma clínico, com uma boa história e um bom exame objetivo, acabam por direcionar o diagnóstico. Se necessário, por vezes pode estar indicado a realização de testes cutâneos. Portanto, basicamente o que se vai fazer é dividir os alergénios na pele da pessoa e com uma pequena agulha fazer uma pequena inoculação ali naquela zona superficial e depois avaliar a reação. E depois, em função da reação, nós conseguimos perceber aquilo que a pessoa é mais reativa ou não. Por vezes pode ser necessário também alguns testes sanguíneos, sempre a avaliar caso a caso. Depois, o tratamento. Existem tratamentos de primeira linha relativamente simples, muito conhecidos provavelmente pela maior parte das pessoas, antihistamínicos, portanto capazes de inibir reações alérgicas. Temos sprays nasais com corticosteroides, descongestionantes. Para quem tem reações oculares, existem colírios também para aplicar. Avançando no processo, dependendo da avaliação clínica que esteja em causa, temos aquilo que as pessoas conhecem como vacinas alérgicas ou vacinas para as alergias. Basicamente, estamos a falar aqui é de imunoterapia. É algo que pretende reeducar o sistema imunológico, ou seja, tentar fazer com que o organismo daquela pessoa reaja menos ou deixe de reagir contra determinados alergénios. É um fenómeno que nós chamamos de dessensibilização. Aquilo começa com doses muito pequeninas do alergénio, vai aumentando, é uma coisa que demora semanas. E depois acaba por diminuir a reação da pessoa. Para pessoas que tenham alergias graves, o que está indicado, e a maior parte delas após esta avaliação clínica acaba por ter, são aquelas seringas que nós conhecemos mesmo dos filmes em que as pessoas aplicam perante reações que nós chamamos de reações anafiláticas, são situações ameaçadoras de vida, em que estamos a falar é uma seringa de epinefrina que está pré-carregada, que permite ser auto-injetável e que também é muito simples de aplicar por terceiros e que acaba por, nas situações em que surge ou em que alguém se depara contra uma reação anafilática, é uma situação que salva vidas.
Esta semana falamos sobre alergias. A consulta marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde pública.
Consulta marcada. Este é um podcast M80.